We have to wait 2 minutes for...
Bom dia, caros colegas. Vamos aguardar 2 minutos antes de darmos início à nossa sessão. Mas, mais uma vez, os meus bons dias.
Darmos início a esta reunião do nosso Bureau, eu vou passar praticamente de imediato a palavra ao Presidente Jaime Gama, que nos dá a honra de fazer esta abertura, mas queria sublinhar, porque acho que é de inteira justiça sublinhar, todos terão interpretação nas vossas línguas nacionais, queria sublinhar que o mérito e a iniciativa desta reunião do Bureau da nossa Assembleia Parlamentar em Lisboa se deve por inteiro ao Presidente Jaime Gama, a quem eu quero exprimir a minha mais sincera gratidão. Queria dizer-vos também que algum mérito haverá no trabalho da delegação portuguesa e no meu próprio, enquanto Vice-Presidente e Presidente desta Assembleia Parlamentar, e muito do mérito que haverá nesse trabalho se deve também muito ao apoio e ao conselho do Presidente Jaime Gama. Como saberão muitos de vós, o Presidente Jaime Gama é a personalidade política portuguesa que melhor conhece a Organização de Segurança e Cooperação Europeia, que lançou, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, a candidatura à presidência da OSCE, e este é um dado particularmente importante para o nosso querido amigo e vice-presidente Kassym Tokayev, e que conseguiu a vitória dessa candidatura e que foi Chairman in Office em 2002 da OSCE. Presidente Jaime Gama, é para nós uma grande honra que nos dê a palavra nesta abertura do nosso Bureau da Assembleia Parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o Presidente da vossa Assembleia e todos os membros da Comissão Permanente. O Presidente, João Soares, que tem dado um grande impulso aos vossos trabalhos, e a Comissão Permanente, que é o grande esteio, o grande motor da organização parlamentar, sempre com o firmíssimo contributo do nosso Secretário-Geral, Spencer Oliver. Conheço bem esta organização. Lembro-me dos passos iniciais da CSCE, lembro-me das comemorações também em Helsínquia em 1985, que aliás tiveram nessa cerimónia a estreia universal do então novo ministro da União Soviética, Shevardnadze, com toda a expectativa gerada nessa altura na vida internacional. E lembro-me também dos passos dados para criar esta Assembleia Parlamentar, das discussões em Madrid e depois da primeira Assembleia Parlamentar em Budapeste, em 1992, em que aliás participei como membro da delegação portuguesa. E depois também recordo, aí, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros e Chairman in Office em 2002, antecedendo, aliás, um ano de Troika e a colaboração com o Presidente da altura, romeno, e com o Secretário-Geral Spencer Oliver, tudo o que podemos fazer para melhorar o nível de inserção da Assembleia Parlamentar na organização, já na altura, Organização de Segurança e Cooperação Europeia. A Assembleia Parlamentar era uma espécie de filho pouco querido, era. Havia uma cultura ministerial e diplomática muito perturbada com o crescimento do papel da Assembleia Parlamentar, e foi necessário algum espírito de diálogo e de compromisso para se atingir uma plataforma razoável de entendimento. Continuo a pensar que a Assembleia Parlamentar é um instrumento fundamental da OSCE, permite um diálogo político muito vivo com as delegações de todos os países, permite uma abordagem menos formal dos temas e dos assuntos, permite uma mobilidade grande das delegações e, portanto, um contacto com a realidade mais vivo. Penso que que a Assembleia Parlamentar naturalmente tem tudo a ganhar em reforçar a sua intervenção, reforçar a sua intervenção na apreciação de conflitos que ainda persistem, reforçar a sua intervenção no caso da defesa de um equilíbrio de segurança e militar mais consistente em toda a área da OSCE, reforçar a sua intervenção na apreciação dos casos de transição e institucionalização política de regimes de democracia. A Assembleia traz sempre uma boa perspectiva. Naturalmente, a Assembleia, a OSCE em geral, deve partilhar de forma clara as suas responsabilidades com o Conselho da Europa. No caso da Assembleia Parlamentar, é necessário estabelecer com o Conselho da Europa uma corresponsabilização ou uma diferenciação de tarefas, sobretudo em relação às missões de observação eleitoral, para não cairmos também em duplicações que, para além de trazerem encargos muito grandes aos Parlamentos Nacionais do ponto de vista orçamental, não resultam em clareza quanto à apreciação dos factos. Portanto, aí será necessário estabelecer um diálogo a outro nível que clarifique melhor a situação para benefício de todos e da organização. Mas, repito, a OSCE continua a ter, adaptando-se à realidade e ao novo environment político, diplomático e de segurança, um papel fundamental, atendendo sobretudo à grande área geográfica que ela cobre e aos problemas que, existindo em toda essa área geográfica, têm vantagem em poder ser analisados em conjunto para poder ser resolvidos em conjunto. Nenhum de nós terá sozinho uma solução para nenhum problema. A dimensão de questões como agora a crise financeira e económica, as questões ambientais, as questões de segurança, as questões da criminalidade internacional, as questões do terrorismo, são problemas que devem congregar espaços e esforços muito alargados e, portanto, a OSCE é aqui uma organização que tem responsabilidades muito próprias. Aliás, se verificarem, na área onde a OSCE tem instituído o seu mandato, praticamente as Nações Unidas não têm responsabilidades específicas. A OSCE praticamente funciona como um delegado informal das Nações Unidas para a apreciação e a resolução dos problemas da área que ela geograficamente cobre, o que lhe dá um papel e uma responsabilidade muitíssimo importantes. Temos boas perspectivas. Temos boas perspectivas que, para todos nós, resultam designadamente da leitura do que é a nova mensagem e a nova ambição da política externa dos Estados Unidos, com o novo Presidente, e também temos sinais muito interessantes da parte do Presidente da Federação Russa, nos artigos e nas declarações que tem proferido, em relação a uma nova inserção da Federação Russa na comunidade internacional, em termos de perspectivas, em termos de responsabilidade. Portanto, há uma conjuntura, uma derivada de dificuldades, que é a crise económica, mas outra derivada da evolução de posicionamentos, que indicam ambas bons auspícios para a OSCE, para o seu papel. Estou certo e seguro que esta Comissão Permanente reunida em Lisboa vai saber captar esse momento, essa oportunidade, para dar impulsos adequados a toda a organização, em especial à Assembleia Parlamentar. A Assembleia Parlamentar é, digamos, a parte viva da organização, não é a parte burocrática, é a parte onde os impulsos políticos mais devem fazer sentido, até por vezes antecipando aquilo que possa ser uma resposta das estruturas permanentes ou uma resposta dos próprios governos. Por isso, desejo-vos um bom trabalho. saúdo o meu colega João Soares e cumprimento porque sei que tem sabido desempenhar com elevado nível estas responsabilidades presidenciais. Saúdo todos os membros da Comissão Permanente e sinto-me muito feliz por vos ter em Lisboa nesta reunião. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Caros colegas, penso que passado este momento inicial, nós podemos passar à ordem de trabalhos. Eu pergunto se podemos considerar que a ordem de trabalhos que foi distribuída vos e que foi seguramente analisada por todos pode ser adotada, não havendo nenhuma objeção à ordem de trabalhos, eu penso que a podemos considerar adotada. Por outro lado, queria dizer que considero que é desnecessário fazer qualquer espécie de relatório sobre a nossa sessão de inverno em Viena, porque estivemos lá todos e tivemos oportunidade de participar ativamente nessa sessão de inverno. Eu destaco, aliás, a forma como os nossos colegas do Cazaquistão e, em particular, o Presidente Kassym Tokayev apresentaram aquilo que vai ser seguramente uma grande presidência para a OSCE no ano de 2010 e sublinho também a importância do debate político que teve lugar em torno das propostas dos presidentes Medvedev e Sarkozy. Foi qualquer coisa que começou por desagradar a alguns dos países membros da OSCE, mas que obviamente que se impôs como uma grande referência do ponto de vista político, que marca aquilo que o Presidente Jaime Gama há pouco dizia sobre o papel que tem que ter a Assembleia Parlamentar. Tivemos a oportunidade, o Secretário-Geral, eu e alguns outros colegas aqui presentes, de visitar Minsk e a Bielorrússia, onde teve lugar um seminário promovido pela OSCE e onde penso que fomos fiéis àquilo que é o espírito da nossa organização, nomeadamente nos contactos com as entidades governamentais e no papel destacado que demos também aos encontros com os responsáveis das organizações não-governamentais e da oposição bielorrússia, nomeadamente o Sr. Milinkevich, que esteve em duas das nossas iniciativas. Eu queria sublinhar também aqui o privilégio que foi para alguns de nós estarmos, a convite do nosso querido colega Ricardo Migliori, da delegação italiana, no seminário que teve lugar em Roma. Foi qualquer coisa de particularmente admirável, que eu quero destacar com a maior das sinceridades, ainda por cima não somos da mesma família política, mas é qualquer coisa que marca um novo estilo de trabalho da delegação italiana que tem que ser sublinhado com profunda gratidão, porque significa, por um lado, aquilo que algumas delegações conseguiram de belíssima articulação entre os parlamentares e o governo e os diplomatas, o que é muito difícil, como muitos de nós sabemos, e eu gostei de ouvir as palavras do Presidente Jaime Gama em matéria de burocracia diplomática em Viena e o papel que é o da Assembleia Parlamentar, e por isso também me senti particularmente feliz por ver como o novo estilo da delegação italiana, sob a direção do nosso querido colega Ricardo Migliori, se está a impor na prática também numa discussão de caráter político que tem como origem as propostas do Presidente Sarkozy e do Presidente Medvedev. Eu também tive grande prazer em coordenação com a Chairman in Office, a nossa amiga Ministra dos Negócios Estrangeiros da Grécia, Dora Bakoyannis, apontar, designar os três representantes que presidiram às missões de observação eleitoral, as últimas que tiveram lugar no Montenegro, na Macedónia e na Moldávia.
foi qualquer coisa que marcou um novo estilo, embora com ainda algum remanescente dos velhos conflitos que temos sido obrigados a manter com a ODIHR, mas que marcou um novo estilo nestas aproximações às missões de observação eleitoral. Também gostava de sublinhar, e isto na sequência das palavras que disse o Presidente Jaime Gama, e curiosamente não tínhamos falado ambos sobre isso, que tive o privilégio de estar com o Gustavo Palhares e com o Nuno Paixão há bem pouco, com o Presidente da PAS, que é o senador catalão Garpuiga, numa lógica de articulação entre o trabalho das duas das nossas Assembleias Parlamentares, e nomeadamente naquilo que tem que ver com as missões de observação eleitoral. Esta reunião correu muitíssimo bem e eu espero que possa ter consequências no futuro. Gostava também de sublinhar a vossa atenção para um pequeno papel que já foi distribuído, sobretudo àqueles que fazem parte do Rules Committee, que teve uma reunião ontem no hotel onde estão instalados, sobre, foi uma ideia minha, que foi sobretudo desenvolvida graças ao talento e à pesquisa do Nuno Paixão, que todos conhecem, que é a comparação entre os orçamentos e os meios disponíveis para cada uma das organizações internacionais deste universo que fazemos parte. E eu achei particularmente elucidativa a possibilidade de, graças às novas tecnologias, podermos pôr isso em gráficos que são facilmente entendíveis, e isso é qualquer coisa que nos deve dar um particular orgulho no trabalho que temos vindo a fazer, graças também, nunca é demais sublinhá-lo, ao esforço deste secretariado admirável dirigido pelo nosso amigo Spencer Oliver. Eu penso que isso desta vez está aí, do ponto de vista gráfico, com toda a clareza, e é qualquer coisa que nos deve dar bastante orgulho. Pela minha parte, e tentando que esta nossa reunião possa, eventualmente, conseguir terminar até por volta da 1:30, eu passo desde já a palavra ao nosso querido colega Hans Reidel, que é o nosso tesoureiro, para nos fazer o seu relatório. Hans Reidel, die Wort ist deine.
Herr Präsident, meine sehr verehrten
Herr Präsident, senhoras e senhores, com todo o gosto que eu apresento este relatório e, como já disse em Viena, na Comissão Permanente, é a 16ª vez que com este orçamento nos encontramos numa situação de que nos podemos orgulhar, e isto também se aplica ao atestado muito positivo que nos foi dado pelos revisores de contas, isto é, está tudo em boa ordem. Conseguimos, mais uma vez, em comparação com outras organizações parlamentares, ter o número mais reduzido de pessoal e termos mostrado que conseguimos trabalhar com este orçamento relativamente baixo, apesar de termos aumentado as nossas atividades, não só mantendo aquilo que já temos feito, mas sim reforçando as nossas atividades. E assim é, de facto, para mim, pessoalmente, um gosto especial perante o nosso secretário-geral, Spencer Oliver, e a todos os nossos colaboradores, a expressar aqui os nossos agradecimentos por todos os esforços desenvolvidos. Uma vez que isto nem sempre é muito fácil. Permitam-me também chamar a vossa atenção para dois documentos. Por um lado, receberam na documentação a lista das contribuições, e aqui verificamos algo de muito positivo. De momento, encontramos-nos numa situação de 95%, o que é excelente, isto é, todos os Estados-membros se sentem, de facto, comprometidos com o nosso trabalho e correspondem às suas obrigações. Já da última vez, verificamos que estes tempos são tempos difíceis, do ponto de vista económico, e já nessa altura, em Viena, anunciamos, e nesta nova proposta, dissemos que não quereríamos quaisquer aumentos de despesa para alterar o orçamento. Temos exatamente o mesmo montante, tal como no plano de orçamento anterior. Receberam todos o documento com os números. Há aqui algumas pequenas alterações, em especial para corresponder à verdade e à clareza, isto é, fizemos um reordenamento, por assim dizer, em especial em relação às despesas para Viena, que estão aqui indicadas separadamente e foram retiradas, digamos assim, do orçamento geral. Se quiserem fazer uma comparação, poderão ver os números aqui indicados. Para além disso, fizemos o seguinte. A iniciativa da senhora Christiane Smoller, que fez a seguinte sugestão. Todos os documentos deverão ser divulgados a tempo para que todos tenham oportunidade de os ver, para que haja uma maior transparência em relação aos vários membros. Isto é, nós enviamos os documentos 30 dias antes das reuniões para que todos possam preparar, verificar e, no caso de terem perguntas específicas, poderem apresentá-las. Como dizia, encontramos-nos no bom caminho e assim agradeço mais uma vez ao Bureau e ao Secretário-Geral todo o apoio. Para mostrar como, de facto, a nossa situação é positiva e confortável em comparação com outras assembleias parlamentares, o nosso Presidente mandou fazer uma pequena estatística. Todos encontram este documento nas vossas pastas. E se fizerem uma comparação, a situação pessoal noutras instituições, em relação ao pessoal, por exemplo, podem ver também os orçamentos, a distribuição dos orçamentos no seu conjunto. E basta olhar para esta estatística para verificarem que podemos, de facto, falar e acentuar a nossa posição positiva e de nos podermos orgulhar destes resultados. Permitam-me, assim, que eu diga, de boa consciência, que vos apresento este orçamento para a adoção. Ficaria muito satisfeito se o aceitassem para, em Vilnius, pudéssemos depois aprovar definitivamente os documentos. Evidentemente que estamos disponíveis para perguntas, em especial o Sr. Palares, a quem expresso aqui os meus agradecimentos, pois que ele poderá explicar cada um destes números em pormenor, se assim o desejarem. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela vossa atenção.
Heidel, algumas questões para o nosso colega tesoureiro, Hans Heidel. A matéria é suficientemente clara, como aliás é habitual. Portanto, as nossas... Goran Lidmarker, Presidente Emérito.
Thank you. Sweden.
Obrigado. Suécia. Gostaria de dizer da minha satisfação no que respeita a este relatório sobre o orçamento e a situação financeira da nossa organização. Foi uma excelente iniciativa e pergunto-me por que não distribuir esta comparação junto dos nossos parlamentos, uma vez que me parece que seria útil Viena e os nossos parlamentos estarem ao ciente desta comparação. e inclusive também aos nossos ministros das finanças. Isto para que lhes demonstremos que o valor conseguido com os contributos nacionais não nos envergonha. Eventualmente com uma pequena nota de rodapé para explicar o que significam estes acrónimos. Por exemplo, o PAM, presumo que seja uma Assembleia Pan-Americana. Não! Ah! Mediterrânica. Bom, eu pensava que era a Pan-Americana. Então, muito obrigado pela correção. Ou seja, manifestamente é necessária uma nota de rodapé. Assim não sendo, parece-me ser uma excelente iniciativa. E acho ótimo também, à luz desta comparação, que não aumentemos a despesa, uma vez que neste momento, nas nossas capitais, a palavra de ordem é a frugalidade orçamental. Muito obrigado.
Obrigado, querido Presidente Denmarker. É sempre para nós extremamente gratificante ouvir um dos nossos mestres, eu destacaria o Göran Denmarker e o Alciassin como dois mestres pessoais, fazerem o elogio de um trabalho que fizemos com toda a modéstia, Bruno Paixão e eu. Eu recomendava, portanto, não havendo mais pedidos de intervenção, que nós, que o Bureau adotasse o budget que foi apresentado pelo nosso querido colega Hans Heidel. Portanto, posso considerar que ele está adotado e passo de imediato a palavra ao nosso secretário-geral, o nosso amigo Spencer Oliver. Spencer?
Thanks to...
Infelizmente tenho tendência para carregar no botão errado. O que eu, aliás, bem me lembro da reunião de Viena, o que fazia sempre desencadear os alarmes. Estou particularmente satisfeito e orgulhoso com o trabalho do Secretariado da Assembleia Parlamentar. Como toda a gente sabe, à volta desta mesa, a nossa equipa, o Gustavo, o Kurt, a Deina, o Adil, etc., fazem um excelente trabalho, são particularmente profissionais naquilo que fazem e é graças à sua competência e devoção que conseguimos, ano após ano, ficar aquém do orçamento, alimentar as nossas reservas e ter resultados de auditoria que há 16 anos nada têm a apontar-nos e há 16 anos também que ficamos consistentemente aquém do orçamento. Penso que não sofremos comparação com ninguém ou não receamos comparação com ninguém. Congratulo-me por termos a delegação dinamarquesa e o seu secretário. Normalmente esta reunião teria lugar em Copenhaga, onde para a próxima primavera terá lugar. São anfitriões e grandes contribuintes da organização, uma vez que pagam a sede em Copenhaga, pelo que lhes estamos particularmente gratos e nos congratulamos com a sua presença e pelo seu apoio continuado. Disponham nas vossas pastas de todas as brochuras notícias de Copenhaga, a nossa newsletter semanal, que vos mantém ao par do que se passa. É o nosso mecanismo de comunicação com as delegações nacionais, de forma a que saibam aquilo que faz o secretariado, os eleitos, os representantes especiais, as comissões. O Presidente Soares, como sabem, a partir dessa fonte, tem estado particularmente ativo. A brochura sobre a reunião do inverno consta também das vossas pastas e será distribuída a todos. Tivemos um excelente debate. Foi na OSCE uma particularmente oportuna evolução, aceitar o debate a este tema, que desde então foi, aliás, replicado pelo lado governamental e também pelos nossos colegas em Itália, que tiveram um excelente, organizaram um excelente seminário a este respeito, com uma série de representantes académicos, peritos, além do Presidente Soares, o Sr. Lenarczyk e eu próprio. Foi particularmente útil e teve em Itália imensa cobertura mediática, o que assim veio aumentar o perfil público da OSCE nesse país. Foi a todos os títulos uma excelente iniciativa pela qual estamos particularmente gratos. A OSCE organiza um retiro em Viena, ainda esta semana, e anualmente faz-se um retiro com a Presidência em que estão presentes todos os embaixadores durante um fim de semana, um dia ou dois, falando sem ata, por assim dizer, sobre aquilo que nos próximos meses vão fazer. E normalmente o nosso embaixador, o embaixador Notella, está incluído. Mas este ano foi especificamente excluído, o que significa que o nosso representante, em Viena, e que é suposto manter-nos informado do que faz o Conselho Permanente, vai ser excluído de um retiro em que o principal tema vai ser aquilo que acabamos de debater na reunião de inverno de Viena. Portanto, se alguém tiver particular influência com as suas delegações, sobre as suas delegações em Viena, talvez queira recomendar que o nosso representante não seja excluído deste retiro. Ele pretende estar presente para poder ouvir e reportar-nos sobre a evolução que a OSCE está a ter. O Presidente Soares disse também que tínhamos tido uma reunião em Atenas, convocada pela presidência da OSCE, e o Presidente irá voltar a falar do tema, em que debatemos os problemas com o ODIHR, a nível da monitorização de eleições, que continua a sofrer de diferenças de opiniões, saber se deputados devem estar à cabeça da monitorização das eleições ou se isso deve ser assegurado por burocratas de Varsóvia ou de Viena. Tivemos três muito bem sucedidas missões de observação eleitoral nos últimos meses, desde a reunião de Viena, na anterior República Jugoslávia da Macedónia, no Montenegro, e na Moldávia. Para as eleições na Moldávia, a nossa equipa foi gerida por Petros Avtimio, que não está presente, como não está também Kandelakis, uma vez que ontem foi a Páscoa grega, o que os deixou muito pouco satisfeitos com a nossa calendarização desta reunião, mas para o ano não deixaremos de levar isso em linha de conta. O Roberto Patelli presidiu a missão no Montenegro e o Christos com o Christos foram os dois a Firom. O Presidente Soares e eu próprio, como foi dito, estivemos na conferência em Itália. O programa de assistente de investigação continua muito ativo. Temos estagiários da Ucrânia, de França, Itália, Alemanha, Estados Unidos, em Copenhaga e em Viena. Temos estagiários de Itália, Estados Unidos e Grécia continuam a ser um ativo, um crédito para a organização. E, ulteriormente, falar-nos-ão da reunião de Dublin, a sessão anual em Vilnius. O chefe da delegação da Lituânia falar-nos-á também deste aspecto. Temos em uma pequena reunião em Atenas, em Oslo para o ano em julho e provavelmente no outono em Itália, Palermo, eventualmente. Em 2011, julgo que são os croatas que vão convidar a sessão anual. E como o nosso tesoureiro acaba de nos dizer, uma vez mais, estamos de excelente saúde financeira. Muito obrigado, portanto, pelo vosso apoio e fico à vossa disposição para quaisquer perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Carlos Spencer. Não sei se há questões para o nosso secretário-geral, que foi como habitualmente claro. Any questions to our secretary-general? You are so clear that there are no questions. So, I think...
Sorry, President.
Oh, excuse me. Roberto, but Ivor Kaleli.
If I could, first and foremost, I'd like to thank our secretary.
Antes de mais, gostaria de agradecer ao nosso secretário-geral, Spencer Oliver, pelo seu excelente relatório. Quanto à exclusão do representante da OSCE, do Assembleia Parlamentar. Foi dada alguma indicação para motivar essa exclusão?
Embaixador Nutella.
Pedirei ao embaixador Nutella que responda a essa pergunta. Andrés, quer fazer um favor? A razão oficial aduzida é tratar-se de matéria meramente intergovernamental, razão porque a Assembleia Parlamentar não carece de estar representada, foi-nos dito. Claro está, é um argumento muito frágil, porque se aplica a 95% do que se passa em Viena. Nessa altura não faria sentido eu estar lá, se de cada vez que há um retiro ou uma reunião fosse excluído. Normalmente eu participo nas reuniões em que as delegações estão representadas através de representantes. E este vai ser a única situação em que vou ser excluído, contrariamente a outras situações em que sempre se tenta dizer-nos que nós não fazemos, a bem dizer, parte da organização, a Assembleia Parlamentar. Isto é, obviamente, que reportarei algo que eventualmente receiam que eu reporte a parlamentares, alguma coisa que algum ministro diga que esteja em discordância.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube...
Senhor Presidente, caros colegas, penso que não deveríamos agora queixar-nos por não ter havido este convite ao nosso embaixador, mas sim pensar o que é que podemos fazer para que seja convidado. E certamente que haverá uma possibilidade de medidas ou resoluções ou outras iniciativas que virão a ser necessárias, pois que se compreendemos bem, de facto, isto é como que uma ofensa perante a nossa Assembleia Parlamentar por sermos excluídos devido a razões que não se compreendem. Eu proporia que refletíssemos sobre medidas concretas para saber como aqui defender a nossa imagem, a nossa reputação, através da participação do nosso embaixador, Sr. Motella, para restabelecermos, de facto, a nossa imagem e posição. Não podemos simplesmente passar à ordem de trabalhos sem reagir. Eu, pessoalmente, considero isto uma ofensa, o facto do nosso embaixador ser excluído ou não convidado a essa reunião de embaixadores.
Eu devo dizer-lhe que já tinha falado com o secretário-geral Spencer Oliver na perspectiva de poder fazer uma chamada e falar pessoalmente ao telefone com a chairwoman in office, Dora Bakoyanis, no sentido de chamar a atenção para que isto representa para nós, obviamente, um insulto e fazer essa pressão. Não quis fazer essa ligação antes da reunião do nosso bureau para ter a convicção de se esta matéria era consensual entre nós, mas penso que também passa por uma chamada de atenção para quem desempenha agora as funções de Presidente em exercício da OSCE. Obviamente que temos que ter consciência e ninguém como o Alcee Hastings, o Gordon Mark e o Spencer Oliver, antes de mim, têm a noção das dificuldades que nós temos em Viena com os embaixadores e com aquilo que é a lógica do Conselho Permanente, onde, como aliás referiu também o Presidente Sam Lema, que conhece bem a OSCE, nós temos dificuldades, porque nós somos o que há de mais inovador dentro da organização e pomos em causa o estatuto e a forma como Viena tem vivido numa tranquilidade que às vezes é uma modorra a todos os títulos indesejável. E é nesse sentido que isto tem um significado político e não apenas protocolar. Eu penso que podemos chamar a atenção, e se me derem um mandato para isso, eu chamarei a atenção para a Dora Bakoyanis, que é neste momento a Presidente em exercício da nossa organização. E chamarei a atenção com firmeza. Penso que ela terá alguma abertura e poderá isso ter alguma eficácia, mas vamos ver. Darei conta disso depois. Spencer.
Thank you, Mr. President. I think having...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com uma experiência já de alguns anos no que respeita à Viena, penso poder dizer que aquilo que eles receiam é a transparência e a responsabilização que decorre da informação de deputados, de parlamentares, sobre o que se passa em Viena. É uma organização bastante única, este Conselho Permanente reúne à porta fechada. Não há ata escrita daquilo que fazem, não há notificação de quem bloqueia, seja o que for. Portanto, a única coisa que transparece destas reuniões é um relatório que diz que a reunião teve lugar, estes e aqueles temas foram debatidos, estas e aquelas pessoas tomaram a palavra. E se tiverem tomado uma decisão, refere-se à decisão. Mas raramente as decisões têm substância outra que não o local da reunião e o formato da mesa. Não conseguem há já vários anos aprovar declarações ministeriais, devido à regra do consenso. E o que receiam é que o embaixador Nutella, que nos representa a todos e a todos estes parlamentos, não querem, portanto, que alguém que não sejam eles possa reportar. Porque todos os governos sabem, devido à natureza de porta fechada desta organização, apenas aquilo que os seus embaixadores dizem. E os embaixadores querem manter as coisas assim, se puderem. Portanto, quando o veem entrar pela porta, veem atrás dele o fantasma de uma série de parlamentos nacionais, nomeadamente o de cada um deles, e eles receiam esta transparência e esta responsabilização. E é algo que a Assembleia Parlamentar, ao longo dos anos, através da reunião de Hastings, da Comissão Permanente, das resoluções aprovadas em Paris e outros sítios, em que consistentemente pedimos mais transparência, mais responsabilização, mais abertura na OSCE. E isso não é de todo o que querem as pessoas em Viena. Não há supervisão, por assim dizer, da OSCE. Não há auditoria externa, não há real transparência na forma como o orçamento é tratado, os auditores são nomeados pelo secretário-geral e é ele que reportam, portanto é ele que está à testa do orçamento. Uma das coisas que constatamos quando estivemos na Suécia, sem o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e tivemos que preencher o fosso, uma lacuna entre várias reuniões, e foi-nos sugerido que reuníssemos com o Auditor Nacional Sueco, uma vez que era quem fazia a auditoria do orçamento. Nós fomos ao Parlamento e quem nos recebeu disse, bom, até que enfim que alguém vem fazer perguntas, faltam 30 milhões de euros e ninguém pergunta nada. Portanto, nós começámos a fazer perguntas e o auditor sueco recebeu ordens para deixar de falar connosco. E, aliás, não falar com nenhum deputado, nenhum parlamentar. Portanto, esta falta de supervisão, de controlo, é uma fraqueza, é uma debilidade na organização e eles veem-nos como sendo, tal como a maior parte dos parlamentos fazem, a fonte dessa supervisão e controlo e eventual responsabilização que poderíamos fazer em relação a eles da forma como funcionam. Portanto, veem como ameaça e não como aliados. É sempre um dilema esta situação, porque os deputados não compreendem, os parlamentares não compreendem porque é que não conseguem respostas a estas perguntas, como acontece nos seus parlamentos nacionais. E é por essa razão que o embaixador Nutella foi excluído desta reunião e também devido a este cabo de guerra entre com a ODIHR e saber se sim ou não os parlamentares devem liderar delegações de observação eleitoral. O Conselho Permanente é um grande aliado do ODIHR, não por o Conselho Permanente saber muito sobre as eleições, porque a maior parte destes diplomatas não têm qualquer experiência sobre eleições, mas a maior parte dos chefes das missões do ODIHR são deputados reformados, alguns anteriores colegas de Viena, o chefe da delegação britânica, por exemplo, um dos críticos mais vigorosos da Assembleia Parlamentar, retirou-se da carreira diplomática e meses depois acabou por ser contratado pela ODIHR como especialista em observação eleitoral. Alguém que nunca tinha participado na vida política toda a sua vida, uma vez que um funcionário público britânico não pode participar na vida política. Portanto, em 13 das últimas 16 eleições, 13 foram chefiadas por diplomatas britânicos reformados, contratados pela ODIHR. E eles veem-no como rendimento pós-reforma para os seus colegas e, eventualmente, para si próprios. Portanto, não interessa aquilo que dissermos, do lado ODIHR não nos querem ouvir. Há um problema, e um problema que eu não sei como resolver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Que o Spencer traçou e que eu já tive a oportunidade e o triste privilégio de conhecer na minha própria pele, é qualquer coisa de que todos temos consciência. E há aqui pessoas particularmente qualificadas, como o nosso querido Presidente Alci Hastings e o Presidente Göran Vanmarcker, para falarem sobre esta matéria. Eu penso que importa dar um salto para a frente pela positiva. Esta presidência grega tem feito um esforço que marca, apesar de tudo, uma melhoria em relação a anteriores presidências. Eu tenho uma grande expectativa naquilo que vai ser a presidência cazaque, que sinto que está a ser preparada com um grande profissionalismo e com um grande empenho pelos nossos amigos cazaques, e tenho uma grande expectativa no papel que o presidente Tokayev vai desempenhar durante essa presidência cazaque, e é importante também que esta articulação que aqui está a ser feita garanta aquilo que todos esperamos que seja uma grande presidência. Agora, de facto, Viena está, como o Spencer diz, a engordar do ponto de vista da infraestrutura. Se houve alguma coisa que caracterizou sempre a OSCE, é ter sido uma sedimentação relativamente relutante de uma conferência e organização. E isso deu-lhe uma grande flexibilidade e deu-lhe uma grande capacidade operacional no terreno. E isso é qualquer coisa de muito positivo que marca em relação às outras organizações internacionais. Ninguém tem uma presença no terreno como a OSCE. E ninguém tem, apesar de tudo, apesar de Viena ter engordado enquanto infraestrutura burocrática, ninguém tem uma relação nas organizações internacionais, quer em termos de orçamento, quer em termos de meios humanos, uma relação tão boa entre aquilo que é o trabalho no terreno e aquilo que é a sede central, o quartel-general em Viena. Apesar de tudo, a esmagadora maioria dos nossos meios e dos nossos recursos ainda está no trabalho no terreno. Mas há aqui uma derrapagem que tem que ser controlada. E é por isso que quem está em Viena, quem tem o poder e quem distribui os privilégios não quer o papel dos parlamentares. O exemplo dos nossos amigos italianos, no quadro de cooperação entre parlamentares, governo e diplomatas, é muito importante. É a linha que nós também procuramos seguir e é a linha que muitas outras delegações têm a seguir. Mas há, evidentemente, sempre dificuldades. E às vezes o chamar-lhes a atenção para aquilo que é a realidade dos factos, como sugeriu há pouco o Presidente Göran Vanmarcker, ainda tem o efeito perverso de os irritar mais. Porque se lhes põe à frente dos olhos e à frente do nariz uma coisa que passa a ser absolutamente óbvia quanto à diferença entre o comportamento, quem gera tão mal ainda vai ficar mais irritado e vai tentar responder de outra maneira. Mas é um combate que vamos ter que travar todos juntos. E eu penso que podemos travar, e ainda ontem à noite, durante o jantar informal, estávamos a falar de propostas que podem ser feitas pela positiva ao lado governamental, na lógica do lançamento de novos programas que sejam inovadores e coisas relativamente simples, que deram o exemplo de cooperação no quadro da União Europeia, por exemplo. Estávamos a falar do papel que, no quadro da União Europeia, teve um programa como o Erasmus. Porque não propor ao lado, começar a fazer propostas ao lado governamental para pôr de pé programas desse tipo e dessa natureza no quadro da OSCE, que permitam o intercâmbio de jovens universitários entre universidades dos vários países, da Ásia Central, do Cáucaso, dos Balcãs, da Europa Ocidental, com os meios de que dispomos, são coisas factíveis e que poriam a nu alguma inércia do Comando Central da OSCE em Viena. E aquilo que é o peso da lógica burocrática que não sai de algum cinzentismo e que se demonstrou, aliás, claramente no conflito do Cáucaso, numa matéria que é estritamente de segurança. Quer dizer, nós tivemos sinais de alarme que vieram de oficiais séniores, no caso até britânicos, em relação ao que estava a passar na Geórgia e na zona do Ossétio do Sul. E a organização não foi capaz de entender esses sinais e de tomar as medidas que se impunham. Portanto, esta é uma batalha decisiva pela inovação e pela transparência que nós temos que travar, seguindo sempre o exemplo dos nossos amigos franceses, que são pioneiros em matéria de propostas inovadoras. Mais algumas questões para o nosso secretário-geral, queridos colegas, ou podemos passar ao ponto seguinte? Não havendo mais questões, penso que podemos passar ao ponto seguinte, que é a apresentação dos rapores e das resoluções da 18ª Sessão Anual pelos rapporteurs das nossas, dos nossos comitês, das nossas comissões. Eu penso que todos receberam já os draft reports e as draft resolutions dos nossos rapporteurs. Hoje a nossa tarefa é ouvir as apresentações que os nossos colegas rapporteurs vão fazer e fazer sobre elas comentários. Tendo em conta o calendário e as deliberações que nós eventualmente tomaremos hoje, nós esperamos que os rapporteurs que vão usar da palavra mandem para o Secretariado Internacional, até à data particularmente saborosa e simbólica do 1 de maio, as suas versões finais, para eles poderem ser traduzidas nas várias línguas de trabalho da nossa organização e distribuídas para os membros. Eu dou a palavra ao nosso querido colega Ricardo Migliori, rapporteur do General Committee, Political Affairs and Security.
Senhor Presidente.
Caro Presidente, caros colegas, antes de mais, um agradecimento ao Presidente e ao Secretário-Geral pelas amáveis palavras que proferiram quanto à reunião de Roma e agradeço igualmente a todos os colegas que nela participaram. Aproveito a ocasião também para agradecer o Secretariado-Geral, o Presidente e as várias delegações que nos últimos dias fizeram chegar os seus pêsames ao meu país pelo terremoto que afligiu a Itália e a presença moral das delegações foi importante para nós e agradeço às delegações por esse facto. Em Viena, trouxe à atenção da Comissão um tema, o tema da segurança alimentar, que me parece um tema que, de pleno direito, tem lugar na indivisibilidade da noção de segurança, que é um dos pilares do ato final de Helsinki. Bem sei que corro riscos ao debruçar-me sobre um tema tão específico e tão inovador. Tínhamos duas vias. Uma primeira, que me pareceu a preferível, apontada no ano passado pelo meu predecessor, o colega Grosruk, que durante os trabalhos em Astana apresentou um relatório específico e inovador sobre as sociedades de segurança privada no contexto das políticas complementares de segurança. A outra via seria a de tecer argumentos sobre a questão emergente dos conflitos congelados, por assim dizer, as questões que têm muito a ver com a missão da OSCE. Eu preferi uma abordagem transversal, inovadora, um tema transversal e inovador, que me parece ser um tema sobre o qual os nossos parlamentos deviam repensar as suas prioridades. E também porque há factos novos. A crise económica e social veio determinar. Em 2008, tivemos, nos limites da área OSCE, incidentes, problemas de cariz securitário, decorrentes da carestia que veio afligir países limítrofes, nomeadamente a zona sul do Mediterrâneo. Em Roma e depois em Madrid, tiveram lugar uma série de reuniões organizadas pela FAO e outras organizações das Nações Unidas sobre o tema da fome. Tive o prazer de ter comigo o Presidente Soares em Roma, nas reuniões verdes da FAO, que, aliás, de forma não dispar, organizará em outubro uma reunião com 181 chefes de governo sobre o tema dramático da carestia e da fome em áreas que, em algum caso, estão dentro da OSCE. Hoje, em Itália, conclui-se o trabalho dos ministros da Agricultura do G8 e o documento final vem dar particular relevância ao tema da autossuficiência alimentar que traz para o centro desta reflexão. Digo, caros colegas, porque me parece que esta argumentação é um argumento, é um tema sobre o qual, no contexto da lógica do ato final de Helsínquia, nos permite, enquanto parlamentos nacionais, fomentar uma maior atenção a esta temática. Razão porque preparei uma resolução que, partindo destas premissas, pede aos parlamentos que revejam os seus programas, melhor dizendo, a prioridade atribuída nos seus programas a este tema, reivindicando pressão política sobre a redução do preço dos cereais, que subjaz e explica a carestia em vários países, nomeadamente na bacia do Mediterrâneo, e focando um tema bastante novo que a imprensa europeia nestes dias tem vindo a sublinhar. Referi uma lógica neocolonialista, mas, indubitavelmente, trata-se de um fenómeno preocupante. Alguns países compram enormes porções de território para produzir alimentos que depois são importados para esses países. É o caso da China, no que respeita às Maldivas, ou inclusive países dentro da OCDE. Isto desencadeia a expulsão do campesinato local, limita a soberania dos estados em que tais terrenos se encontram, com uma eventual implicação potencial em sede de segurança. E há também, obviamente, a questão do equilíbrio da utilização das áreas cultivadas para fins energéticos, que pode determinar distorções e desequilíbrios. Este tema é um tema que a delegação neerlandesa me fez presente durante as últimas semanas, a reutilização no Cazaquistão e na Ucrânia de extensões importantes de território que, mais uma vez, poderiam ser cultiváveis para fins agrícolas, o que há tempos não acontecia, e parece-me ser uma temática de particular relevância estratégica para o futuro dos nossos países e da sua segurança em toda a área OSCE. Finalmente, penso ser importante, enquanto Assembleia Parlamentar, termos uma visão, melhor dizendo, uma representação ad hoc nos trabalhos da FAO a este respeito, em outono deste ano, uma vez que é relevante para muitos países da zona OSCE, e uma vez que esta temática transversal é, com certeza, uma das quais depende a questão da segurança nos próximos anos em toda a área OSCE. São estes os considerandos que ponho à consideração dos colegas e fico, obviamente, à espera dos vossos contributos, das vossas perguntas.
Querido colega Ricardo Migliori, há questões para o nosso colega Ricardo Migliori? Tona, faz favor. Yes, you asked the word. The floor is yours, my dear.
Deu a palavra, tem a palavra. Ouvi senhor, ouvi a palavra senhor e fiquei perdida. Eu espero que os intérpretes estejam a fazer um excelente trabalho, mas eles de facto estão noutra sala, longe aqui da nossa. Peço desculpa. Bom, eu agradeço ao relator o seu relatório e projeto de resolução, mas, como sempre, devo dizer que não vejo a questão do género aqui tratada e penso que aqui haveria muitos pontos que poderíamos observar mesmo quando falamos da segurança alimentar.
Mais alguma questão para o nosso colega Ricardo Melhori? Eu queria deixar aqui uma... Ah, perdão. Heidel, por favor. The floor is yours.
Presidente...
Senhor Presidente, só uma pergunta e também um pedido. Este tema é, de facto, importante e temos muitos parlamentos que já se debruçam sobre este tema, sob um aspecto da segurança. Uma vez que, a partir deste assunto, se poderem desenvolver, eu não diria guerras, mas ações difíceis. E talvez fosse interessante para uma das nossas próximas reuniões incluirmos muito conscientemente este tema da segurança alimentar como um dos pontos do nosso programa de trabalho. Na Alemanha, temos na Universidade de Kiel o professor von Braun, perito especialista reconhecido internacionalmente e consultor de muitos governos nestas questões. E assim, este tema, do ponto de vista da sua qualidade, poderia certamente ser muito bem preparado. Isto é só uma sugestão, uma ideia que aqui deixo, no caso de querermos uma reunião com temas relacionados com esta segurança alimentar.
Vander Marker, Presidente Emeritus.
Thank you.
Muito obrigado. Gostaria de mencionar alguns pontos que me parecem importantes. Um é a segurança alimentar, porque se definirmos a segurança alimentar, diríamos que cada país deve produzir a sua alimentação, mas isso é impossível. Se olharmos para os países do parágrafo 10, que também tentam comprar terras, ou países que têm pouca terra arável, ou que têm o deserto, ou como a Coreia do Sul e o Japão, com grande número de população em comparação com a terra disponível e também países muito montanhosos e, portanto, o terreno arável é muito pequeno em relação à população. Eles dependem do comércio em relação à alimentação. E se olharmos para o parágrafo 8º, quando foi bloqueada a exportação de arroz, isto significa que se estes países não puderem recorrer ao comércio, eles recorrem a essas medidas desesperadas de comprar terra noutros países para terem acesso à alimentação. E nós devemos concentrar-nos na necessidade de que o comércio em relação aos produtos alimentares é necessário mesmo quando enfrentamos dificuldades. Devemos poder confiar no sistema internacional de comércio dos produtos alimentares e isso evitaria a necessidade de ter de comprar terras noutros países, mas também é importante, evidentemente, que aqueles que são produtores e exportadores de produtos alimentares não bloqueiem a exportação. Isto aconteceu na última crise. Portanto, deve haver uma responsabilidade por parte dos produtores de não bloquearem as exportações. E isto é um aspecto importante. Temos de nos concentrar nele porque faz parte do problema subjacente. A autossuficiência não é possível em todos os países. Nós não produzimos muitas das coisas, mas vendemos e compramos, traçando fronteiras. Era esse o meu aspecto que eu queria apresentar.
Em Tokayev, e depois segue a nossa...
Eu gostaria de expressar aqui um louvor perante este relatório e a questão da segurança alimentar é extremamente importante. Deve ser considerado, do meu ponto de vista, numa dimensão global e, evidentemente, dependerá se conseguimos organizar o comércio a nível mundial. Esta informação que aqui nos foi dado, ou este relatório, do meu ponto de vista, deve ser apoiado e reconhecermos o trabalho que foi feito para atrairmos a atenção da comunidade dos parlamentares e também a comunidade global em relação a este tema, o tema de protegermos a segurança alimentar a um nível mundial.
Estimada colega.
Спасибо большое, уважаемый господин докладчик. Я благодарна за ваш такой.
Caro senhor Migliori, eu agradeço este relatório tão exaustivo que nos aponta vários assuntos relacionados com a segurança alimentar. Eu gostaria de falar da segurança em geral. Não podemos falar de segurança alimentar sem lidarmos com conflitos armados e outros assuntos que estão ligados à segurança. Eu gostaria de pedir ao relator que olhasse também para a nossa proposta como uma proposta de alteração, e incluindo os conflitos a nível internacional, porque nos parece importante todos os outros assuntos ligados à agricultura, produtos alimentares e ecologia, só poderão ser tratados partindo do princípio que temos paz entre as nossas nações e países. E eu gostaria de ver aqui na proposta de resolução a inclusão destes aspectos e a capacidade dos países de resolverem os conflitos de maneira pacífica e excluindo as ações militares. Eu penso que isto é, em todo caso, um assunto importantíssimo e todos estes aspectos devem estar refletidos no relatório. Eu agradeço a todos os colegas, isto para a Rússia é um aspecto importantíssimo. A agricultura é uma nossa preocupação e queremos aprender a partir de exemplos bem-sucedidos de outros países. E peço a todos os participantes, a todos os países membros, que trabalhem e partam de medidas que façam fortalecer a confiança entre nós. A conferência que se realizou em Roma, e na qual o Presidente Medvedev e Sarkozy participaram, foi importantíssimo, foi um estímulo importante, pois que de facto precisamos de falar em fomentar a arquitetura da segurança na Europa, incluindo novos acordos de cooperação. Penso que o relatório que diz respeito à segurança não deve deixar estes assuntos como uma paz duradoura de fora.
Itália, eu ia passar agora a palavra ao nosso colega Ricardo Migliori para fazer os comentários que entender que deve fazer sobre essas intervenções.
Agradeço a todos os colegas pelas suas amáveis palavras. A colega Tisgard lembra-nos sempre, e muito bem, as questões de género. E tem toda a razão, neste caso. Porque a FAO diz-nos que, sobretudo, a população campesina feminina não pode ser esquecida desta realidade. Razão porque aceito com muito bons olhos a proposta de alteração da colega, que irá enriquecer a minha proposta de resolução. Igualmente agradeço ao Hans Haider pela sua reflexão sobre o necessário aprofundamento científico da temática, que com certeza poderemos acolher na proposta de resolução. Estou em grande medida de acordo com o Presidente Lehnmarker quando refere que temos que encontrar um equilíbrio entre as exigências de soberania alimentar e as exigências de liberdade de comércio alimentar, equilíbrio a que fez referência particularmente oportuna, também no contexto da FAO, porque, obviamente, que favorece um equilíbrio entre as grandes liberdades económicas e os direitos fundamentais. Portanto, o seu contributo tem particular cabimento. Estou igualmente de acordo e agradeço ao Presidente Togaev, porque faz justamente parte do espírito da FAO na preparação desta ocasião em outubro de reflexão exaustiva sobre o tema, uma vez que não há via nacional para a resolução do problema. Estamos perante um problema de cariz global, genérico, quanto ao qual são as grandes organizações internacionais, nomeadamente as Nações Unidas, que são chamadas a desempenhar o seu papel fundamental. O secretário-geral Ban Ki-moon não deixa de insistir sobre a temática da segurança alimentar como uma das condicionantes da segurança mundial. Debater de uma temática específica, como seja a segurança alimentar, não representa a tentativa, por exemplo, de não debater a arquitetura de segurança. É evidente que não podemos debater este tema na ausência de uma convicção sobre a indivisibilidade da temática de segurança. Se os colegas estiverem de acordo, posso claramente e sem problemas inserir no projeto de resolução uma referência ao que é dito no ato final de Helsínquia sobre a necessidade de resolver conflitos através do sistema pacífico de resolução dos mesmos, propiciando e potencializando uma maior cooperação entre os países membros da OSCE a este respeito. Porém, sei, colegas, que uma resolução deste tipo determina toda uma série de propostas suplementares que respeitarão as questões individuais, nomeadamente no que respeita aos conflitos congelados. Bem sei que teremos que falar em Vilnius, da Transnistria, do Nagorno-Karabakh, da Geórgia. Bem sei que, com certeza, teremos um bloco de debates sobre estes temas através de propostas suplementares que serão trazidas à colação. A metodologia seria a de encontrar um tema que pudesse unir as várias delegações. Porque se outro sim tivesse considerado uma listagem dos problemas em aberto, teríamos, em minha opinião, construído uma nau mais difícil de levar a bom porto. Mas se estiverem de acordo com a sugestão da colega Karpovich, poderei tentar inserir neste raciocínio, nestas considerações sobre a segurança alimentar, poderei referir especificamente a cimeira sobre a segurança alimentar, referindo os conflitos congelados na tentativa de fomentar as várias iniciativas em curso, para que se chegue a uma resolução dos ditos conflitos congelados. Mas não iria mais além, porque, de outra forma, perderia de vista esta natureza central da temática de segurança alimentar, que, em minha opinião, dá uma boa possibilidade de concitar apoios na Assembleia de Vilnius.
Eu queria sublinhar que, na visita que tivemos a oportunidade de fazer a Roma, a convite do Ricardo Melhori, numa iniciativa política que eu já sublinhei a todos os títulos como altamente meritória da delegação italiana, e como o Ricardo disse, nós tivemos a oportunidade, o secretário-geral, eu e os outros deputados que participaram nessa visita, de visitar o World Food Programme, o IFAD e a FAO. Eu só conhecia a FAO, concretamente. E há aqui também uma componente
que tem que ver com estas questões que estão abordadas neste relatório e as questões que foram discutidas aqui sobre a forma como funcionam estas organizações internacionais. E também encontramos em algumas delas algumas das dificuldades, até, quiçá, de uma forma muito mais agravada do que aquelas, como, do tipo daquelas que conhecemos em Viena, na própria OSCE, com infraestruturas relativamente centrais, relativamente pesadas, e a capacidade para desenvolver ações no terreno relativamente reduzida. E às vezes até dispondo de meios muitíssimo superiores àqueles que lá dispomos. Portanto, eu acho que esta é uma discussão que um dia teremos que fazer. Mas para já, passo a palavra ao nosso estimado colega Ivor Kaleli, que é o rapporteur do General Committee on Economic Affairs, Environment, Science and Technology, e sobretudo que vai ser o anfitrião de uma reunião que eu prevejo admirável em termos de interesse político e em termos da forma como nos vai acolher em Dublin, na Irlanda, no mês que vem. Ivor Kaleli, a palavra é tua.
Mr. President, thank you for the invitation.
Sr. Presidente, agradeço este convite por nos reunirmos aqui em Lisboa. Agradeço a hospitalidade ontem à noite e, caros colegas, quero agradecer em primeiro lugar o Presidente e o Vice-Presidente e o Deputado Secretário-Geral pelo debate que tivemos em Viena no mês de fevereiro passado. Eu tentei incluir algumas excelentes sugestões que me foram feitas nessa reunião, aqui no meu relatório e também no projeto de resolução. A crise, obviamente, que é uma das grandes prioridades em todos os nossos parlamentos, e o meu relatório foi distribuído, e sim, por esta razão, se me permitem, irei só apontar alguns dos principais aspectos. A crise financeira mundial é um desafio, como todos sabemos, e que afeta toda a área da OSCE, principalmente devido a exageros da liberalização financeira e fracasso da supervisão. Evidentemente que isto tem consequências sociais graves devido à recessão acentuada e também aqui é essencial a resposta coordenada a nível internacional. Eu acredito que a OSCE está numa posição que pode possibilitar o diálogo aberto entre os países participantes. Como disse o Sr. Presidente, temos a conferência que será realizada em Dublin e que vai falar desta... nesta conferência sobre a economia também dos... aspectos financeiros da regulamentação, da supervisão e das consequências da crise. Como sabemos, esta crise económica pode levar a forte insegurança e levar ao surgimento de regimes autoritários, à exploração das populações. Há vários assuntos sobre os quais nos temos que debruçar, é o sentido de urgência, no sentido de termos uma abordagem coordenada para a recuperação económica. Temos que monitorizar com todo o cuidado as consequências políticas e sociais que os governos podem vir a ter que enfrentar com o aumento do desemprego e o nível de vida a diminuir. Migração, evidentemente, que é uma preocupação, e estamos conscientes que o representante sueco também estará, como está presente, eu também falei, evidentemente, no impacto específico em relação ao género, porque muitas vezes as mulheres são as que são primeiro afetadas pelo desemprego e temos que ter em consideração esse aspecto. Uma das coisas que eu poderei dizer é o facto de que a resposta transatlântica à crise não teve uma abordagem comum. Ainda se implementam medidas de modo ad hoc e tendo em conta interesses mais limitados dos vários Estados. Também é visto esta crise financeira como um fracasso da regulamentação. um dos grandes economistas descreve o dilema da Europa como falta de coordenação de decisões fiscais. Foram tomadas uma série de medidas para fomentar a atividade económica, iniciativas regionais também estão a ser introduzidas. A conclusão do G20 fala de alguns passos positivos para aliviar os efeitos da crise financeira, incluindo o estabelecimento do Fórum de Estabilidade Financeira. Os líderes do G20 também chegaram a acordo, como sabemos, para 250 mil milhões de créditos seriam postos à disposição de importadores e exportadores, e uma outra proposta feita, a iniciativa Stiglitz, recomenda a criação de novo conselho a nível mundial para a política económica e também um novo sistema de reserva para apoiar os países em desenvolvimento. Em relação à sua situação perante os países envolvidos. Os Estados-membros ainda não adotaram uma série de medidas protetivas e esta tendência tem o potencial de ser pejorativo quando, se as economias se virarem para dentro, porque assim se evita o comércio para evitar perdas. O futuro, penso eu, será que ter em conta que ambos os lados do Atlântico têm que introduzir reformas para estabilizar as suas próprias economias. As empresas que são apoiadas provavelmente farão depois melhores negócios. A influência do governo nas decisões das empresas vão aumentar, uma vez que os governos estão, no fundo, a apoiar partes do setor privado, principalmente as instituições financeiras e os bancos. Temos que pensar, evidentemente, na criação de emprego e também o interesse de empresas alternativas. Alguns participantes ou estados ou seja, já desenvolveram planos no sentido de absorver as situações e o choque que foi sentido. Evidentemente que é importante haver uma combinação de instrumentos de regulamentação financeira e, concluindo, a Assembleia Parlamentar pode desempenhar um papel no sentido de motivar o diálogo e o debate destes assuntos e todos os Estados participantes poderão ter uma oportunidade única de entrar num diálogo vivo com a Assembleia para encontrar remédios construtivos para esta crise e possivelmente crises que poderão surgir no futuro. E espero poder incorporar sugestões que possam vir aqui da parte dos participantes.
Eu antecipo já o prazer com que vamos estar todos em Dublin no próximo mês a discutir estas e outras questões. E faço um apelo à mobilização para a reunião que vai ter lugar no mês que vem em Dublin. Questões para o nosso colega Ivor Kaleli sobre este tema? Cher ami Roland Blum, vous avez la parole.
Caro amigo Roland Blum, tem a palavra. E vamos finalmente ouvir francês nesta sala. Obrigado, Sr. Presidente. As minhas primeiras palavras vão no sentido de agradecer ao Sr. Kaleli, agradecer o excelente relatório que apresentou, uma vez que nos pintou aqui um quadro que reflete muito bem a crise e daquilo que poderíamos fazer, não talvez para resolver, mas para pelo menos dar um contributo para que nesta área da economia as coisas venham a normalizar-se e que não teremos que repetir erros que já foram cometidos no passado. Gostaria de pessoalmente insistir simplesmente em dois ou três pontos. Primeiro, dizer que tem toda a razão quando evoca a necessidade de uma resposta transatlântica à crise. É um ponto indispensável. E parece-me que a reunião do G20, aos dias em Londres, é certamente o melhor meio para os líderes do mundo inteiro conseguirem dar essa resposta transatlântica. Se entrarmos um pouco no pormenor, gostaria, e certamente que vamos discutir isto em Dublin e em Vilnius, que fôssemos mais precisos em relação a este ponto, principalmente quanto ao problema da regulamentação dos instrumentos de controle. A regulamentação do controle dos instrumentos financeiros. É um ponto fundamental e devemos insistir no facto de que é através da interiorização que conhecemos as dificuldades em que estamos hoje em dia. Os bancos que dão os créditos uns aos outros e que faz com que, no final, ninguém tenha responsabilidade. Eu acho que, espero que os G20 tenham apresentado um início de solução, insistindo no facto de que o banco emissor deve, pelo menos, manter 5% do crédito. Em minha opinião, é pouco, mas é, pelo menos, um início de uma resposta. E eu penso que a OSCE terá todo o interesse em insistir no facto de que, neste caso, deve haver uma maior percentagem que seja mantida pelo banco. Um segundo ponto que me parece também importante, e depois terminarei, uma vez que não quero monopolizar a palavra, Sr. Presidente, diz respeito aos centros não cooperativos. Politicamente correto é o nome, de quase uma vez que se trata simplesmente de paraísos fiscais. Para haver uma moralização dos instrumentos financeiros, moralização da economia, necessidade de manter a economia real, em vez de apoiarmos essa economia financeira que muitas vezes é superficial, a luta contra os paraísos fiscais parece-me fundamental. Ora, se todos estiverem de acordo, percebemos, quando entramos na prática, que as coisas são muito mais difíceis e que, da parte dos Estados, e não estou agora aqui a mencionar nenhum Estado em especial, nem estou a acusar nenhum em especial, mas muitos Estados parece-me que ainda lhes falta uma verdadeira vontade política de lutar contra estes paraísos fiscais. Teríamos todo o interesse, penso eu, nas resoluções de eu mencionar. Obrigado, Sr. Presidente, e termino aqui. Em Dublin e em Vilnius teremos a ocasião de repetir estas observações, mas quero felicitar o meu amigo Iva pelo excelente trabalho que acaba de nos apresentar.
Cher colega Roland Blum.
Obrigado, colega Roland Blum. Gostaria de acentuar, antes de passar a palavra ao nossa amiga Natália Karpovich, que, tendo em conta as famílias políticas diversas, revejo-me completamente naquilo que disse. Cada vez estou mais golista pelos vistos, sendo um homem da esquerda portuguesa, mas revejo-me naquilo que diz. Disse coisas parecidas no meu próprio partido, que está aqui no governo, e nos congressos do meu partido, em relação aos paraísos fiscais e outras histórias que, infelizmente, na lógica de casino que dominou a economia mundial, levou a esta situação dramática que o nosso colega Ivor Kaleli tão bem traduziu no seu relatório. E espero que venhamos a discutir seriamente quanto às propostas concretas quando da nossa reunião em Dublin. Evidentemente que ainda temos Michel Boisard, que nos faz ouvir a língua de Voltaire, e é com muito gosto que ouvimos Michel. Antes, e peço desculpa à Natália, depois teremos Natália Karpovich. E depois um intervalo para café. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Também eu gostaria de felicitar o nosso relator. Insistiu-se muito nas causas desta crise, no estabelecimento de meios para tentarmos sair dela. Algo foi ocultado e deveríamos refletir em cada um dos nossos parlamentos. Em França, um grupo de reflexão formou-se para se debruçar sobre estas questões. A responsabilidade dos traders, que no fundo ninguém perturba nas suas operações. e devemos pensar numa legislação que possa fazer com que estas pessoas fiquem responsáveis. É inadmissível que, através do seu jogo, tenham arruinado pessoas que puseram uma vida de trabalho nas suas poupanças e para assegurar a sua velhice. Essas pessoas deveriam ser chamadas à responsabilidade, assim como os... há responsáveis na contabilidade pública. Eu penso que devemos ir muito mais longe em relação à responsabilização nessa área. Muito obrigada por ter tomado a palavra. Caro Michel Bozan disse coisas muito importantes. E agora sim dou a palavra à Glenda de Market. E peço mais uma vez desculpa à Natália, mas é de facto a qualidade de Ivor Caleri que suscitou estas observações. Em primeiro lugar, agradeço este relatório tão pertinente, e é o mesmo se diz ao apresentador do primeiro relatório, mas gostaria mesmo assim de mencionar três pontos. Um, não há aqui nada sobre o debate sobre estímulos económicos. Aí há várias escolas. Até onde se deve ir? E talvez fosse bom refletirmos estas duas escolas. Há aqueles que querem dar o maior estímulo e há outros que dizem não, isso só vai levar à inflação e assim vamos prolongar a crise. Penso que pelo menos deveríamos refletir sem chegar a uma conclusão, evidentemente, mas mencionar esse aspecto. Segundo, quanto à regulamentação do sistema financeiro, também aí se debate de como deve ser feito. Tivemos o processo de Bessotu, que não sei, que tem desenvolvido nos últimos 10 anos, e agora verificamos que este processo provavelmente estava errado. Mas foi uma tentativa. 8%, se não estou em erro, foi a recomendação que saiu. 8%, agora dizem 12, 13, mas enfim, penso que talvez devêssemos refletir um pouco sobre estes aspectos. A questão é saber como regulamentar. Os canadianos parecem ter mais sucesso, é surpreendente. O sistema bancário canadiano parece ter estado livre desses passivos tóxicos. E é interessante. Mas aí não temos que entrar em exemplos concretos. E o terceiro ponto, ponto 17, em que fala em encorajar os Estados que participam a investir e apoiar indústrias amigas do ambiente. Eu penso que devemos ir talvez um pouco mais longe. Não podemos agora encontrar só uma desculpa para não tratar do assunto do aquecimento global. Por vezes há uma tendência no debate que diz, bom, temos uma crise económica, portanto, agora vamos virar as costas, digamos assim, à necessidade de falar nestes assuntos. Mas penso que aí talvez seja necessário acentuar ainda um pouco mais esse parágrafo, esse ponto número 17. Agora tem a palavra, caro amigo Ivor Caleri, para terminarmos esta discussão. E depois fazemos... o intervalo para que vem, para estarmos todos em boa forma para ouvir a Natália Karpovich. Obrigado, Sr. Presidente. Não vou atrasar o intervalo para que vem. A todos os colegas que fizeram comentário, o meu obrigado. Irei certamente introduzir estes comentários no relatório. Correspondendo àquilo que me foi pedido e agradeço os comentários feitos. Muito obrigado. Não podia ser mais sucinto e concreto. Temos 15 minutos para intervalo de café aqui em frente e eu sugiro uma pequena alteração da ordem de trabalhos. Vamos ouvir os representantes especiais dos comitês ad hoc antes da missão, antes da discussão das missões de observação eleitoral. Estão de acordo com esta pequena alteração? Pois me parece melhor para o decorrer dos nossos trabalhos. Então agora vamos tomar café e depois voltamos para aqui cheios de energia para ouvir a Natália Karpovich.